Iniciamos os nossos trabalhos. A lista de presença cujo comparecimento de 551 senhores membros do Colégio Eleitoral.
Passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado.
De dois em dois anos, os brasileiros vão às urnas para eleger os seus representantes. Com a tecnologia brasileira da urna eletrônica, os resultados são conhecidos no mesmo dia da eleição. Sem demora, sem fraudes, sem desconfianças. Mas há 25 anos, toda essa liberdade eleitoral ainda era um sonho distante para os brasileiros. O regime militar, instaurado em abril de 1964, acabou com as eleições diretas para o maior cargo político da nação, o de presidente da República.
Pelo Partido Democrático Nacional, o senhor deputado Paulo Salim Maluf e o senhor deputado Flávio Portela Marcílio. E pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro, o doutor Tancredo de Almeida Neves e o senhor senador José Sarney.
A escolha acontecia de maneira indireta. Tudo era resolvido em um colegiado formado por senadores, deputados federais e representantes das assembleias legislativas dos estados. Era o Colégio Eleitoral. Eram pouco mais de 600 homens representando milhões de brasileiros. Mas, em 1985, o último colégio eleitoral da história política brasileira foi uma verdadeira aula de política e de democracia. Acompanhe a reportagem especial Lições de Democracia, o último colégio eleitoral, uma produção da Rádio Senado.
Paulo Maluf, 48. Furtado Leite. Paulo Maluf e Flávio Martins.
A ditadura militar estabeleceu regras para o colégio eleitoral com um propósito bem definido: garantir a vitória dos candidatos da situação. Assim, elegeu quatro presidentes da República em escolhas indiretas. Em 3 de outubro de 1966, o Marechal Arthur da Costa e Silva. O General Emílio Garrastazu Médici, em outubro de 1969. O general Ernesto Geisel, em janeiro de 1974. E o também general João Batista Figueiredo, em janeiro de 1979. O apoio político foi assegurado pelas Forças Armadas e pela ARENA, Aliança Renovadora Nacional, o partido governista.
Pelos que morreram de fome no Nordeste na seca, Tancredo Neves e Zé Sarney. Tancredo Neves, 89. Marcelo Linhares.
O MDB, Movimento Democrático Brasileiro, que agregava a oposição ao regime militar, não tinha chances no colégio eleitoral. Até tentou demarcar território com as chamadas anticandidaturas, mas a derrota era sempre inevitável. Em 1974, o candidato do governo, general Ernesto Geisel, derrotou o anticandidato do MDB, Ulisses Guimarães. Foram 400 votos para o general e apenas 76 para Ulisses. Garantia de mais 5 anos de governo militar no Brasil.
Paulo Maluf, 55. Pai de Andrade.
Tancredo Neves.
Veio então outro colégio eleitoral, em 1979. O candidato governista dessa vez era o general João Batista Figueiredo. O anticandidato também era um general, Euler Bentes Monteiro, e a disputa foi bem mais apertada. Mas o resultado foi o mesmo, vitória da ARENA. Figueiredo com 355 votos, Euler Monteiro com 266.
Etevaldo Nogueira Lima. Tancredo Neves, 96. Francisco Jarbas, Nery Bezerra de Menezes.
Ainda em 1979, as ações com o objetivo da abertura política iniciadas em 1974 no governo Geisel ficaram mais efetivas. Em 28 de agosto, foi sancionada a Lei da Anistia, que permitiu a volta ao Brasil e a retomada dos direitos políticos dos cidadãos caçados pelo regime militar. O irmão do Enfio, Herbert de Souza, Betinho, pôde então voltar ao Brasil.
Senadores,
Carlos Alberto.
Mas os militares davam com uma mão e tiravam com a outra, ao mesmo tempo em que cediam, tomavam providências para manter o comando do país. Como o partido de oposição, o MDB, estava ficando mais forte, colocaram um ponto final no bipartidarismo, que existia desde 1966. A ideia era dividir o MDB.
Paulo Salim Maluf. Paulo Maluf, 58.
Nasceram então várias legendas, o governista PDS, herdeiro político da Arena, e os partidos de oposição, PDT de Leonel Brizola, o PT liderado por Luiz Inácio Lula da Silva, o PMDB capitaneado por Ulisses Guimarães e o PP criado por Tancredo Neves, como conta o historiador Marco Antônio Villa.
Quando vem a reforma partidária, o Tancredo Neves, que tinha liderado o MDB em 78, vale lembrar, tinha sido eleito líder do MDB na Câmara dos Deputados, ele acaba fundando o Partido Popular, que teve vida muito curta.
Pelo Rio Grande do Norte e pelo Brasil, Tancredo Neves. Tancredo Neves, 103. Antônio Florencio.
A primeira grande prova, tanto para o governo quanto para a oposição, dos novos pensamentos e ideias da sociedade brasileira, seriam as eleições de 1982. O povo iria às urnas para escolher governadores, um terço do Senado, deputados federais e deputados estaduais. Em mais uma tentativa para continuar no comando, o governo militar impôs o chamado voto vinculado. Dessa forma, segundo o historiador Marco Antônio Villa, se o eleitor escolhesse um candidato de um partido, teria que votar no mesmo partido em todos os cargos em jogo.
O voto vinculado obrigava que se você votasse para vereador no partido X, você teria de votar em toda a chapa no mesmo partido. Isso inviabilizava um partido novo que não estava ainda enraizado, como era o Partido Popular, especialmente a possibilidade do Tancredo chegar ao governo de Minas.
Paulo Maluf, 61. Vanderlei Marinho.
Com essa nova regra, muitos políticos concentraram sua força no PMDB, o herdeiro direto do antigo MDB. Tancredo Neves, por exemplo, articulou a fusão do PP ao PMDB e assim foi candidato ao governo de Minas Gerais contra o candidato do PDS, Eliseu Rezende. Tancredo talvez não soubesse, mas estava começando ali sua escalada rumo ao colégio eleitoral de 1985. Talvez o que ele menos imaginasse é que contaria nesta eleição de 1982 com uma ajuda providencial do futuro adversário na presidência da República. Quem conta a história é o senador Francisco Dornelles, do PP do Rio de Janeiro.
Teve uma fase interessante em 82, você vê como política as coisas dão uma volta. Uma vez ele veio falar comigo que os recursos da campanha dele em Minas tinham acabado. Não tinha mais nem condição de viajar para o interior. Não tinha que em Juiz de Fora, ele tinha uma Kombi velha, que ia ter dificuldade gráfica. E sabendo que é secretário da Receita, mas se houvesse possibilidade, alguma ajuda, alguma colaboração. E naquela época já estava delineado no governo federal uma disputa grande entre o Andreazzi e o Maluf. E o Eliseu Rezende era candidato a governador de Minas do grupo Andreazzi. E eu, quando o Tancredo me falou isso, eu fui falar com o Goberi. O Goberi estava muito já ante Figueiredo. Que horror ao Andreazza. E achava que o Andreazza, que a vitória do Eliseu era fortalecimento do Andreazza, do grupo Figueiredo. Ele aí, um dia me falou, fala com o doutor Tancredo que sábado, às 15 horas, lá na casa do irmão dele em São Paulo. Eu vou ter um encontro e vou levar um empresário para ajudar, para ver se pode ajudar ele. Falei com ele, ele falou, vou lá, para mim é prioritário tudo. Foi lá, chegou o Goberi com o empresário Paulo Maluf, presidente da Eucatex, que realmente deu uma senhora ajuda para a campanha de 82. Montou uma gráfica lá em Cataguases, rodamos todo o material do Tancredo em Cataguases.
Tancredo Neves, 109. Raimundo Fernandes.
Pela felicidade do Nordeste, do Rio Grande do Norte, Tancredo Neves.
A oposição conseguiu resultados expressivos nas eleições de 1982. Elegeu 10 governadores e 10 senadores. O PMDB ficou, por exemplo, com os governos de São Paulo, com Franco Montoro, e de Minas Gerais, com Tancredo Neves. No Rio de Janeiro, o PDT elegeu Leonel Brizola. Essas eleições mostraram o quanto o governo militar havia enfraquecido nos anos Figueiredo. O PDS perdeu a maioria na Câmara dos Deputados, passando a ter 49% da composição, 235 dos 479 deputados. Os números de 1982 inflamaram a população. Se eles conseguiram eleger os governadores de grandes estados, por que não seria possível ir além e voltar a escolher o presidente da República por via direta.
Paulo Maluf, 64. Carneiro Arnu.
Um dos eleitos para a Câmara dos Deputados em 1982 apresentou a emenda das diretas para presidente da República. Dante de Oliveira, do PMDB de Mato Grosso, peregrinou no Congresso Federal em busca das assinaturas necessárias para a apresentação da proposta que estabelecia o voto direto nas próximas eleições para presidente da República. E ele conseguiu.
João Agripino.
Macredo Neves.
A proposta ficou, a princípio, dormitando nas gavetas da Câmara dos Deputados, até que um político tradicional soltou a faísca. O senador alagoano Teotônio Vilela começou a falar da possibilidade das diretas e da emenda de Dante de Oliveira em programas de TV e comícios. Teotônio Vilela foi um dos mais engajados na batalha a favor das diretas, mas vítima do câncer, ele não assistiu à sessão da Câmara dos Deputados que sepultou a emenda das diretas.
121. Delegados da Assembleia Legislativa. Afrânio Ataíde Bezerra Cavalcante.
Voto nos candidatos do meu partido, Paulo Maluf e Flávio Marcinho.
Comícios gigantescos se espalharam pelo Brasil. O povo mostrava o empenho em ajudar nessa vitória. Acreditava que com tamanha manifestação poderia pressionar os deputados e senadores que votariam a emenda Dante de Oliveira.
Você a favor das diretas, nego o meu voto aos dois candidatos.
Abstenção.
Abstenção, um voto.
José Soares Madruga.
Grandes líderes se revezavam nos discursos. Franco Montoro, Pedro Simon, Ulisses Guimarães, conhecido como Senhor Diretas, Tancredo Neves, Mário Covas e Luiz Inácio Lula da Silva. Artistas também estavam engajados no processo. Caso de Fafá de Belém, a musa das diretas, Cristiane Torlone, Osmar Santos, Ziraldo, dentre outros.
Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice.
Senadores. Averbal Jurema.
Tancredo de Almeida Neves.
Tancredo Neves.
O dia estava marcado. A votação da emenda na Câmara dos Deputados foi em 25 de abril de 1984. Eram necessários 320 votos para aprovação na Câmara e posterior votação no Senado. Em meio ao clima de esperança e medo, já que o Distrito Federal estava sitiado por tropas militares, prontas para agir em caso de desobediência civil, a sessão transcorreu, nervosa, tensa. E o resultado final foi decepcionante para a maioria da população brasileira. Por falta de apenas 22 votos, a emenda não passou na Câmara. Mais uma vez, o presidente da República seria eleito de forma indireta no colégio eleitoral.
Por todos aqueles que foram caçados injustamente e por todos os desaparecidos, Tancredo Neves para presidente.
Decepcionados, mas agora com confiança. Ulisses Guimarães, estimulado por Franco Montoro, deu uma célebre entrevista, como conta o historiador Marco Antônio Villa.
E é o Montoro que faz, vamos dizer, usar uma expressão popular, a cabeça do Ulisses, para dar uma entrevista ao jornal Folha de São Paulo, célebre entrevista em junho, de que ele diz assim: nós vamos matar a cobra com seu próprio veneno, nós vamos ao colégio eleitoral. Quando o Ulisses dá essa entrevista, depois do Montoro ter insistido, que era, olha, nós vamos com a candidatura Tancredo, eu vou apoiar o Tancredo e vou fazer tudo para que o Tancredo ganhe, e nós vamos ganhar no colégio eleitoral.
Paulo Arthur, no ano internacional da juventude, pela paz, pela liberdade, pela constituinte, voto em nome da juventude capixaba e Tancredo de Almeida Neves para presidente da República.
Tancredo Neves, José.
Seria de forma indireta no colégio eleitoral, mas como previra Ulisses Guimarães, a virada estava por acontecer.
Você acompanha a reportagem especial Lições de Democracia, o último colégio eleitoral. Uma produção Rádio Senado.
Estamos apresentando Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.